Boa noite e bem-vindo à live sobre a honra samurai. Meu nome é Rodrigo Toshi e eu sou professor, aluno e voluntário em Nova Acrópole, uma organização internacional de filosofia, cultura e voluntariado. Enquanto perdurar o isolamento social, transmitiremos nossas palestras e nossas aulas virtualmente. A próxima palestra acontecerá amanhã, sábado, às 17 horas, e será um comentário sobre a obra e personagens de Jane Austen. Na quinta, teremos o início de uma nova turma do nosso curso de filosofia, que acontecerá todas as quintas, de 20 às 22 horas. Conto com vocês lá, caso se interessem. Bom, voltando ao nosso tema, existe uma lenda que fala que o Japão surgiu de uma espada. Deuses antigos colocaram a lâmina dessa espada no oceano e, ao retirar, saíram quatro gotas perfeitas que formaram as quatro ilhas do Japão. Há outra lenda que diz que o Japão foi formado por homens corajosos, guerreiros cujo valor e cujo se entregavam, davam sua vida por uma palavra, talvez, que hoje não seja tão valorizada: a honra. Os samurais são guerreiros japoneses conhecidos por suas habilidades marciais, mas também pelo seu código de conduta, pelo seu código de conduta moral. Como estamos numa escola de filosofia, temos que nos perguntar de que maneira podemos aproveitar esses exemplos vividos pelos samurais para que possamos trazer respostas às nossas batalhas do nosso dia a dia. Mas nossas batalhas, diferente das dos samurais, são mais sutis. Nós não temos que ir para campos de guerra, nós não colocamos, a maioria de nós pelo menos, não colocamos nossas vidas em risco. As nossas batalhas começam ao despertar, no trânsito. Elas acontecem nas nossas interações sociais, seja no trabalho, seja na família. E também existem batalhas internas com nós mesmos. E o samurai, apesar de saber que a batalha é externa, boa parte do seu treinamento se dá internamente. Ele tem que trabalhar a arte do manejo da espada, tem que trabalhar o seu controle emocional, a sua capacidade de controlar os seus instintos e a sua impetuosidade ante a batalha. Existe uma necessidade de um treino constante. O livro Hagakure, que é um livro que fala sobre as virtudes do samurai, diz o seguinte: um homem que não espera chuva, corre dela e se esconde. Prepare-se mentalmente para a ideia de se molhar. Sabendo que no nosso dia a dia enfrentaremos diversas batalhas, pergunto, por que não nos preparamos? Se sabemos que ao sair no trânsito ficaremos chateados com uma pessoa que nos fecha, com alguém que está andando muito lentamente, se sabemos que constantemente uma pessoa do trabalho ou um familiar nos chateia, se sabemos que temos a tendência a ficarmos desmotivados, a sermos desorganizados com as nossas coisas, com as nossas finanças, com o nosso tempo, pergunto, por que não nos preparamos para lidar com essas adversidades? Será que é porque não enfrentamos esses problemas ou essas questões como uma batalha da qual temos que sair vitoriosos? Ou será que é porque não temos as ferramentas necessárias para vencer esses desafios? Ou mesmo pensamos que é algo que faz parte da minha pessoa, ou que seria algo que seria necessário mudar externamente? E agora eu convido vocês a imaginarem uma cena: um samurai indo para o campo de batalha e sofrendo um ferimento. Vocês acham que, após sofrer esse ferimento, o samurai reclamaria da situação? Esperaria que o outro não fosse tão agressivo a ponto de feri-lo? Ou será que ele identificaria suas fragilidades e tentaria aperfeiçoar em cima delas? Ou seja, assim como o samurai, devemos nos preparar interna externamente para saber lidar com as questões que a vida nos traz. E nisso, temos que perceber que, para além da parte técnica, o samurai valorizava muito os princípios. Esses princípios dos quais falamos dos samurais são princípios atemporais, que não mudam. O que muda, na verdade, é a forma como esses princípios são expressados ao longo do tempo. Em diversas tradições, em diversas situações, elas podem ser expressadas de maneira diferente. Elas se adaptam às circunstâncias. Os princípios, entretanto, se bem compreendidos, permanecem os mesmos. E são esses princípios que tentaremos compreender. Esses princípios, que foram organizados na forma de um código, na verdade, eram princípios que eram transmitidos de maneira verbal, de geração para geração. Entretanto, dizem que quando os princípios, os valores, começam a perder o seu significado, ou seja, quando as pessoas não começam a expressar por seus atos, por meio de seus gestos, esses princípios dos quais se falam, torna-se necessário escrevê-los, para que as futuras gerações compreendam a ideia que queria se transmitir nessa época. Assim, no século XVI, um samurai chamado Daidoji Yuzan percebeu que esses valores estavam se perdendo e, por isso, decidiu escrever o Bushido, que é o Código do Guerreiro, de modo que as futuras gerações, os próximos samurais, pudessem se inspirar e aprender por meio dessa escrita que foi deixada para essas futuras gerações. É normal que, com o passar do tempo, as palavras comecem a perder o seu real significado. Hoje em dia, é comum que as pessoas confundam bondade com ingenuidade, disciplina com rigidez, ou mesmo com uma coisa chata, responsabilidade com uma limitação da nossa liberdade, ou mesmo como um peso, um fardo. Por isso, nessa live, vamos falar um pouco mais sobre o significado de cada uma das virtudes que eram retratadas pelo Bushido, para que possamos compreender a ideia pelas quais os samurais lutavam. Mas antes de falar desse código, vamos falar um pouco sobre como esse código era transmitido, ou seja, vamos falar sobre o processo de educação do samurai. É importante saber que o processo de educação do samurai tinha o objetivo de formar o seu caráter. E para explicar um pouco melhor sobre essa ideia, eu vou trazer a reflexão de um filósofo chamado Plutarco. Plutarco dizia que educar não é dar habilidades para os homens. Porque se você dá habilidade para uma pessoa que é egoísta, ele utilizará essas habilidades para seu próprio benefício. Plutarco dizia que educar é fazer com que o ser humano se enamore pelas ideias do bom, do belo e do justo. Assim, ao dar habilidades para uma pessoa, ela fomentaria o bom, o belo e o justo. E a formação do samurai visava formar esses aspectos nele. Dizia-se que a formação do samurai era composta de dois caminhos: o caminho da espada e o caminho da pena. O caminho da espada tinha o objetivo de desenvolver esse espírito guerreiro, de formar as habilidades marciais e desenvolver as virtudes da coragem, da lealdade e da honra. Era composta por atividades como equitação, arco e flecha, jiu-jitsu, kendo. Já o caminho da pena tinha o objetivo de promover a formação cultural dos samurais, também desenvolvendo um aspecto mais sereno, conseguindo pacificar um pouco mais esse espírito belicoso que os samurais possuíam. Se realizava por meio da escrita, da literatura, da poesia, da música, da cerimônia do chá, da ikebana. E esses dois caminhos que falamos, na verdade, eram apenas um. Porque um samurai que se desenvolvesse apenas no caminho da espada seria muito bruto e insensível. Um samurai que se desenvolvesse apenas no caminho da pena seria débil, sem força. Os dois caminhos fariam com que o samurai se desenvolvesse de maneira a se tornar um homem sensível e forte, uma fortaleza interior. Interessante que, muitos anos antes de surgirem os samurais, Platão, em seu livro A República, falava sobre a formação de guardiões de ouro. Os guardiões de ouro seriam os responsáveis por custodiar, por guardar os valores de um Estado. Valores tanto materiais como valores metafísicos, valores morais. A formação desses guardiões também era dada por meio de dois caminhos, por meio do caminho da ginástica e da música, de modo que essas pessoas tivessem em seus corações sensibilidade e fortaleza para fazer o que era certo. Diziam que os guardiões de ouro possuíam tanto ouro dentro que não necessitavam de ouro fora, ou seja, seus valores eram incorruptíveis. E nesse sentido, vamos começando a compreender um pouco dessa formação dos samurais. Podemos falar agora, finalmente, do código samurai, conhecido como Bushido, ou o caminho do guerreiro. Ele era composto por 7 virtudes. E eu busquei retratar muito das virtudes como é falado no livro Bushido, A Alma de Samurai, de Inazu Nitobe, além de utilizar reflexões provindas de diversos do nosso curso de filosofia à maneira clássica de Nova Acrópole. É importante que a gente perceba que esse código é composto por um conjunto de virtudes que se interrelacionam e se complementam. Então, uma virtude não pode ser compreendida sem compreender as demais virtudes. E a ordem com a qual eu apresentarei as virtudes não tem a ver com a sua importância, mas sim com o aspecto pedagógico dessa live. A primeira virtude que eu gostaria de falar é sobre a lealdade. Inazu Nitobe diz que o Bushido nunca hesitou sobre sua escolha de lealdade. E essa escolha significava que o Estado precedia o indivíduo. O samurai colocaria sua vida à disposição para servir o Estado ou para servir o representante encarregado legitimamente por representar o Estado. Nesse caso, poderia ser o daimyo, que seria o senhor feudal da época, ou mesmo o shogun. É importante que a gente perceba que se colocar a serviço do todo não era visto como uma submissão, o que pode ser mal compreendido por uma cultura ocidental que geralmente valoriza os interesses individuais. Para o samurai, o interesse do Estado, o interesse da família e o interesse individual eram um só. Eles eram inseparáveis. Marco Aurélio, filósofo e imperador romano, dizia que o que é importante para a colmeia é importante para a abelha. Podemos compreender um pouco dessa analogia olhando para nosso corpo humano. Nosso corpo humano é composto por diversas células, que são diferenciadas e especializadas. E elas se organizam em tecidos, em órgãos, em sistemas, cada uma responsável por um papel. Algumas têm um papel de transportar oxigênio, outras são responsáveis por defender o corpo, outras são responsáveis por encaminhar as informações e orientar, fazer com que o corpo funcione de maneira automática e harmônica. E é importante perceber que nenhuma das células é mais importante do que a outra. Todas necessitam uma das outras e geram uma interdependência. Por outro lado, percebemos que quando uma célula começa a se diferenciar, a perder essa diferenciação, a começar a focar, querer todos os recursos para si e se espalhar pelo corpo, perdendo seu papel, geralmente damos o nome dessa célula de uma célula cancerígena. É como se, no momento em que a parte perde sua relação com o todo começa a falecer, começa a morrer. Por isso a importância dos interesses do indivíduo e do Estado caminharem conjuntamente. E o samurai tinha consciência dessa importância. E é importante a gente perceber que a lealdade do samurai não estava ligada apenas ao daimyo. A consciência de um samurai não se submetia e não era escravo a qualquer daimyo. Porque nós temos que lembrar que o samurai possuía um código. Um código de princípios e um código de valores, chamado Bushido. A próxima virtude que vamos falar é sobre a justiça. A justiça é descrita de tal forma, é o poder de decidir sobre um determinado modo de conduta de acordo com a razão, sem hesitação. Morrer quando é certo morrer, atacar quando é direito atacar. Nesse ponto é importante que a gente perceba alguns aspectos. Quando a gente fala agir de acordo com a razão, estamos falando de agir de acordo com princípios universalmente aceitos. Temos a tendência a confundir razão com opiniões, com percepções de cada indivíduo de acordo com aquilo que considera importante ou com aquilo que dá valor. Nesse contexto, eu gosto de trazer um exemplo dado por Platão. Platão, em seu livro A República, quando trata sobre a justiça, ele começa a perguntar para cada indivíduo o que significa justiça. E é interessante que, da perspectiva individual, a justiça pode ser vista de diversas formas, como, por exemplo, fazer bem aos meus amigos e mal aos meus inimigos. Às vezes, a justiça pode ser vista como a justiça serve para atender aos interesses dos mais fortes. Mas Platão faz uma proposta. Ao invés de olharmos a justiça sob aspecto individual, ele propõe que olhemos a justiça de um aspecto mais amplo, sobre a visão do todo, para compreender o que seria justo para o todo. Nesse caso, o samurai, quando no momento de agir, ao invés de perguntar será que isso é justo ou não é justo, da minha percepção, ele se pergunta, isso é necessário para o Estado? Isso é importante para que o Estado, para que a nação, para que o daimyo permaneça, sobreviva e perpetue essas ideias? Então, essa ideia, uma ideia clara, fazia com que o samurai pudesse atuar de uma maneira que não houvesse hesitação, que não houvesse dúvida com relação ao que deveria ser feito. Um dos grandes problemas atuais é que, geralmente, na hora de agir, ao invés de perguntarmos o que é certo fazer, nos perguntamos se a determinada ação vai nos gerar um benefício, vai nos causar alguma dor, quais são as vantagens ou desvantagens de se fazer algo. É importante também ressaltar que agir sem hesitação não significa agir impulsivamente. O samurai sempre buscava esse controle da sua própria personalidade. Saber atuar no momento certo. Como diz a frase, morrer quando é certo morrer, atacar quando é direito atacar. Não é atacar qualquer momento, de qualquer forma. Esse controle da sua personalidade, esse controle da sua impulsividade, necessitaria de um elemento que nós chamamos de consciência. Esse samurai atuaria de maneira consciente, sabendo aquilo que seria necessário fazer. Próxima virtude é conhecida como coragem. E a coragem que nós falamos não é enfrentar algo que nos dá medo. Em alguns aspectos, isso também pode ser considerado coragem. Os samurais lutavam por um motivo. Eles tinham claro esse motivo pelo qual eles lutavam. Nesse contexto, é bom trazer as palavras de um filósofo chinês chamado Confúcio. Confúcio dizia que coragem é fazer o que é certo. Platão, por sua vez, falava que coragem é agir de acordo com a razão, independente da dor e do prazer que possa nos causar. Nos dias atuais, coragem é não comer um pudim quando se está de dieta. É fazer um bom trabalho, independente se meu chefe vai perceber ou não, ou se eu vou ter um reconhecimento por isso. É estar sereno, mesmo quando todos esbravejam, mesmo quando todos gritam. Coragem é fazer o que é certo. No livro Bushido, A Alma de Samurai, e na Zunitobi, diz o seguinte: um homem realmente corajoso é sempre sereno. Nunca é surpreendido. Nada agita a serenidade de seu espírito. No âmago da batalha, ele se mantém calmo. No meio da catástrofe, ele mantém sua mente serena. Terremotos não o abalam. Ele ri das tempestades. Na presença ameaçadora, do perigo ou da morte, mantém seu autodomínio. É capaz de compor um poema sob perigo iminente ou cantarolar uma melodia em face da morte. Exatamente como nós fazemos diante das adversidades da vida. Aproveitando isso, muito dessas formas que o samurai aprendia para lidar com a adversidade era decorrente da virtude da cortesia. Novamente, lerei um trecho de Inazu Nitobe que diz: a cortesia é a manifestação exterior de uma consideração simpática para com os sentimentos dos outros. Em sua mais alta forma, a cortesia quase se aproxima do amor. A cortesia suporta muito e é gentil. Não inveja, não se gaba, não é elogiada exageradamente, não se porta de maneira inconveniente, não é facilmente provocada. Interessante perceber que cortesia, ela não tem um destinatário específico. Porque é fácil você ser cortês com alguém que você gosta, em alguma situação em que se espera ser cortês, ou mesmo ser cortês em um momento em que essa postura beneficiará você. Difícil é ser cortês com as pessoas que não gostamos. O difícil é ser cortês quando estamos com fome, quando estamos atrasados. O difícil é sermos cortês em situações adversas. É interessante notar que o samurai, ele tinha esse valor e respeitava profundamente o seu adversário. A cortesia ocorria, inclusive, com aqueles com os quais eles lutavam. E essa cortesia geralmente era desenvolvida por meio de atividades como a cerimônia do chá, como o ikebana, que possibilitavam esse domínio dos seus instintos mais animalescos. E para isso, vou fazer mais uma nova leitura, porque expressa melhor do que eu poderia expressar. As cerimônias, como a cerimônia do chá, denotam o resultado de uma longa observação quanto ao método mais apropriado de obter um certo resultado. Se há qualquer coisa a ser feita, certamente há uma melhor maneira de fazê-lo. E a melhor forma é a mais econômica e a mais graciosa. O exercício constante de hábitos corretos poderia levar todas as partes e faculdades de seu corpo a uma ordem perfeita e a uma harmonia consigo e com seu ambiente, de forma a expressar o domínio do espírito sobre a carne. Então, percebemos que a cerimônia, do ponto de vista do samurai, sempre buscava essa ideia do aperfeiçoamento, de buscar a forma correta, o momento certo, uma serenidade, uma presença naquilo que se faz, uma maneira de fazer com que as nossas ações se tornassem mais belas. Quando escutamos sobre essas palavras, muitas vezes podemos pensar: já vou me inscrever em um curso de cerimônia de chá, de ikebana. Mas temos que perceber que o que estamos falando aqui não são sobre as formas, mas sobre a mentalidade com a qual exercemos e atuamos no mundo. E isso nós podemos fazer em todas as nossas necessidades diárias. Já pensou se buscássemos vivenciar um pouco desse aperfeiçoamento, um pouco dessa plenitude ao lavarmos uma louça, procurando a maneira mais perfeita de fazer com que os pratos sejam limpos, compreendendo o papel que o prato serviu numa refeição, tornando sagrado esse ato que foi reverenciado, que foi feito anteriormente? Podemos fazer um pouco dessa cerimônia, um pouco traduzir, viver um pouco dessa mentalidade quando cuidamos de nossos filhos, quando escrevemos os nossos relatórios de trabalho ou de escola. Ou seja, podemos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos traz para tentar vivenciar um pouco dessas ideias, um pouco dessa cortesia. Uma cortesia que não se estende apenas às pessoas, mas também se estende às plantas, aos animais, aos minerais, a tudo que compõe isso que chamamos vida. E podemos esperar aproveitar essas experiências em todos os momentos. Um outro princípio que movia o samurai é conhecido como o princípio da benevolência, que significa fazer o bem. O samurai, apesar de suas virtudes, habilidades marciais, consideravam o bem do povo. É importante perceber que essa virtude que conduzia os samurais e seus dirigentes esteve sempre presente e foi o que tornou possível que essa classe de guerreiros governasse o Japão por um período de aproximadamente 700 anos. E além disso, que suas virtudes e seus valores pudessem ser vivenciados pelas gerações futuras, influenciando muito do aspecto do povo japonês atualmente. E agora eu gosto de trazer novamente uma frase de Confúcio, que dizia: deixe só um príncipe cultivar a virtude e as pessoas lhe seguirão. Quando falamos da benevolência, estamos falando de uma condução pelo exemplo, e não uma condução pela coerção. Estamos falando de uma obediência voluntária, e não uma obediência por medo de uma repressão ou por medo de uma punição. A benevolência, assim como a cortesia, tem muito a ver com o amor. É importante que a gente perceba o quanto dessa virtude era expressa nas atitudes do samurai e o respeito que ele tinha se devia não pelo seu poderio militar, mas sim pelas suas características de conduta. E eu gostaria de fazer uma pausa, de falar, sair um pouco da cultura japonesa e vir para a nossa terra. Recentemente li um livro que falava sobre o nosso imperador Dom Pedro II. Diziam que um dia o imperador caminhava nas ruas do Rio de Janeiro, quando em sua direção começa a vir um escravo. E ao notar que esse escravo não desviaria do seu trajeto, Dom Pedro II prontamente se desloca para o lado, deixando que o escravo passe. O secretário que o acompanhava ficou boquiaberto com essa atitude e perguntou para Dom Pedro se o correto não seria que o escravo desviasse do caminho do imperador. Dom Pedro disse que sim. O dever do escravo era desviar do caminho do imperador, mas que o imperador precisava ser exemplo dessa conduta e ensinar as pessoas a conduta apropriada, assertida. É importante perceber como o exemplo move. Atualmente, como podemos aplicar esse princípio? Fazer o bem, pensando no todo. Independente se alguém vai reconhecer, se os outros estão fazendo, se isso vai me ajudar, me prejudicar ou me trazer algum benefício. Fazer o bem, porque o bem é o que deve ser feito. Estamos quase chegando ao fim, temos mais algumas virtudes e agora nós vamos falar um pouco sobre a virtude da veracidade. A veracidade significa que falar e fazer são as mesmas coisas. Um samurai, ele não precisava assinar um contrato, nem fazer um juramento. Sua palavra já era prova do que ele faria. Era a representação do seu compromisso. Essa virtude representa uma coerência entre o que penso, o que sinto e o que eu faço. É a capacidade de expressar aquilo que está dentro de mim, fazer com que a minha verdade interna se manifeste. Mas isso não quer dizer que ser veraz significa dizer as coisas de qualquer forma. Nós temos que lembrar que a virtude da benevolência vai falar que devemos falar, ser veraz com aquilo que é bom. o que é bom para a pessoa, nós devemos ser verazes com relação à cortesia, ou seja, temos que encontrar a forma certa de falar, o momento certo de falar. Nós temos que encontrar a virtude também da justiça. Cabe a nós falar sobre determinado aspecto ou não? Essa veracidade também nos busca a tentar compreender se o que estamos falando é uma verdade ou representa uma opinião ou é uma fofoca. Eu tenho certeza se aquilo que eu estou falando representa o melhor conhecimento da atualidade. Ou seja, a veracidade requer diversas ações que necessitam um aprofundamento, empatia, bondade. E por fim, falaremos da última virtude, que é a honra. A honra tem a ver com a dignidade, a reputação de uma pessoa. Mas para explicar um pouco mais sobre a honra, eu acho importante a gente resgatar um conceito, a definição, a representação grega do ser humano, que fala que o ser humano é composto por três aspectos. Um aspecto físico, um aspecto psíquico, que é representado por suas emoções e por seus pensamentos, e um aspecto espiritual. A consciência de uma pessoa, os valores de uma pessoa, podem estar ligados a qualquer um desses elementos, a qualquer uma dessas características do ser humano. Quando a consciência está no físico, podemos sentir-nos agredidos quando falam sobre nossa aparência, quando geram um contato físico com a gente, como se estivessem desrespeitando a nossa dignidade, quando nos tiram algum pertence. Por outro lado, nós também podemos ver a nossa consciência ligada às nossas emoções e à nossa mente. Quando uma pessoa sente-se agredida ou sente que sua honra é ferida, quando alguma pessoa profere uma palavra que a faz sentir mal, que a ofende, quando existe uma ideia que é contrária à nossa ideia e não concordam com isso. E também existe a possibilidade da consciência estar ligada a aspectos mais elevados, a valores, a princípios, aspectos que são inatingíveis pelo meio, que só dependem da sua própria capacidade de se relacionar com elas. Interessante que mesmo os samurais que buscavam isso, muitas vezes acabavam se encontrando, se deparando com essas honras vinculadas a outros aspectos. E isso poderia ser utilizado como uma fragilidade deles. É interessante que tem um livro que fala sobre Miyamoto Musashi, considerado um dos maiores espadachins do Japão, que em determinado momento de sua história, de sua saga, desafia o chefe, o mestre de um poderoso clã de samurais a uma batalha. E esse mestre concorda. Marcaram hora, marcaram dia. E na hora e no dia marcado, o chefe dos samurais chega lá. E esse chefe era considerado por todos como um grande dominador de sua própria personalidade, uma pessoa muito serena, com um grande domínio das habilidades marciais. Mas chegada a hora, o Sachi não aparece. Passa-se meia hora, não aparece. Passa-se uma hora e chega Musashi. Mas nessa hora, o mestre dos samurais já estava muito irritado. E devido a essa irritação, não conseguiu atuar com toda a sua maestria e perdeu o combate. Muitas vezes, por causa de nossos apegos a determinadas características, nos colocamos em uma situação menos honrosa. Nos colocamos em batalhas desnecessárias. Perdemos oportunidades de vivenciar um pouco mais das demais virtudes. Bom, hoje falamos um pouco sobre os samurais. Falamos um pouco sobre a sua formação, mas principalmente de seus valores. É interessante notar que esses valores vividos pelos samurais estiveram presentes em diversas outras culturas, em diversos outros povos guerreiros, em diversas outras civilizações. Dizem-se que o apogeu, o crescimento das civilizações, geralmente está associado ao surgimento de valores morais e éticos. Da mesma forma que o declínio de civilizações está associado à decadência dos valores morais dos seres humanos. Se você tem interesse em compreender um pouco mais sobre essa busca de valores, de princípios, de compreender como podemos fazer um mundo novo e melhor por meio da mudança de nós mesmos, nos tornando seres humanos melhores, mais bondosos, mais justos, não perca a oportunidade de conhecer a nova Acrópole. A próxima turma começa na quinta-feira, às 8 horas. Espero vocês lá. Espero que tenham gostado e, caso tenham dúvidas, estaremos abertos para perguntas. Perguntaram aqui se eu poderia recomendar uma bibliografia sobre samurai, se tiver algo histórico. Deixa eu só fechar aqui. Eu recomendo esse livro, Alma Bushido, Bushido, Alma de Samurai, de Inazu Nitobe. Também tem um livro, A História dos Samurais. Eu não tenho o título, posso procurar aqui. Tem também, não trata tanto da história, mas fala sobre as virtudes que seria o Hagakure e o próprio Bushido, de Daidoji Yuzan. Eu não tratei muito sobre a história dos samurais porque eu queria focar no aspecto das virtudes. Mas é interessante notar que a origem dos samurais é um pouco desconhecida, não é muito clara como surgiu. Mas sabe-se que a palavra samurai surgiu por volta do século IX. E esse termo servia para tratar, significava aquele que serve. O Japão, por muito tempo, era organizado como um império. Havia um imperador e diversas províncias. Essas províncias, muitas vezes distantes, necessitavam de alguém que cuidasse da produção agrícola e que auxiliasse os daimyos, os senhores feudais, a cuidarem de sua produção. E assim surgiram classes guerreiras para darem essa sustentação. Mas uma pergunta que eu faço, que às vezes fica um pouco fica nas entrelinhas, é a seguinte: como surgiu um código de ética tão valoroso dentro de uma classe de guerreiros? Será que primeiro surgiu essa classe de guerreiros que depois perceberam a necessidade de desenvolver virtudes? Ou seja, sobe uma classe guerreira com poder, domina o poder e percebe: ah, agora que eu tenho poder, eu tenho que desenvolver virtudes? Ou será que haveria uma formação de valores que perceberam uma necessidade histórica de desenvolver uma proteção, desenvolver uma classe que poderia defender os valores da sociedade, e a partir dessa percepção, eles formaram-se não só em seus aspectos morais e éticos, mas também nos aspectos do domínio da espada, da esgrima, da equitação, do arco e flecha. É uma pergunta que não é respondida nos livros, mas que nos provoca uma reflexão muito interessante, porque nos faz pensar qual é a ordem. Será que surge primeiro uma classe guerreira e depois os valores, ou os valores em uma classe guerreira? Vem uma pergunta. A próxima pergunta é: podemos unir essa cultura com o jiu-jitsu brasileiro? Bom, eu não tenho muito conhecimento sobre a origem do jiu-jitsu. Eu sei que muito das artes marciais estão relacionadas ao surgimento da cultura samurai. Por isso, muito das artes marciais, elas não possuem apenas o aspecto técnico, mas possuem o aspecto filosófico da formação do indivíduo com relação aos seus valores, aos seus princípios. Então, eu teria dificuldade de responder por não conhecer muito bem o jiu-jitsu, mas eu convidaria a fazer uma reflexão sobre os valores que estão relacionados ao jiu-jitsu, percebendo a importância desses valores, como a cortesia, essa importância quando a gente entra num tatame de cumprimentar o dojo, de cumprimentar um ao outro, essa reverência que se faz com relação aos mestres, com relação a quem está apitando. Lembrar também que a cortesia retrata um aspecto que vai para além da eficiência técnica e busca também uma estética, uma beleza. Então, para além da eficiência, existe o aspecto da beleza que muitas vezes é perdido quando se foca apenas na técnica. É interessante notar que no livro de Musashi também, ele que foi um dos maiores espadachins, como eu disse, tendo vencido, se eu não me engano, 60 ou 80 batalhas, duelos, que é um grande número, no caso de samurai, ele uma vez duelou, propôs um duelo contra um outro grande samurai. E o que aconteceu? Esse samurai, sabendo que isso não era o que ele buscava, sempre evitava. Até que um dia, percebendo a insistência de Musashi em buscar essa batalha, o que ele fez? Enviou-lhe uma flor com um arranjo de Ikebana. Samurai Musashi recebeu essa flor e olhou para o corte feito na flor e percebeu que aquele corte só poderia ser feito por uma pessoa muito habilidosa na arte do manejo da espada. E assim percebeu que ele, este outro samurai, era um grande samurai e desistiu de duelar com ele. Ou seja, temos que tentar buscar entender se aquelas formas que estão expressas atualmente se relacionam com os valores que estamos falando, da benevolência, da justiça, da cortesia, da coragem, como fazer o que é certo, atuar no momento certo, ao invés de atuar por qualquer coisa, se a nossa honra está sendo relacionada a valores atemporais ou se estão sendo relacionadas a minhas preferências, a meus gostos, a características que se expressam materialmente. Temos mais uma pergunta aqui. Qual chave teríamos para estarmos mais atentos a encontrar esses valores nas nossas atividades cotidianas? Bom, uma chave para estarmos mais atentos é a própria atenção. Ou seja, muitas vezes o mundo atual nos faz com que tenhamos diversas atividades. A nossa diretora internacional de Nova Acrópole fala: quando estivermos cortando uma laranja, corte uma laranja. Ou seja, muitas vezes quando estamos escovando os dentes, estamos pensando no trabalho. Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu estou pensando nos meus investimentos. Ou seja, nunca estamos presentes naquilo que estamos vivenciando no dia a dia. Então, para desenvolver essa atenção, o que cabe? Consciência e atenção, foco, valorizar aquilo que estamos fazendo, tentar aprofundar em cada experiência e perceber que esse aprofundamento tem valor em si. Geralmente, por estarmos muito preocupados com a opinião dos outros, pelo valor que as coisas podem ter com relação a mim, deixamos de fazer aquilo que estamos fazendo. Deixamos de dar valor às pequenas coisas. Então, o importante é que a gente esteja atento às pequenas coisas. Quando eu estiver tomando banho, que eu trabalhe o banho. Se quiser trabalhar uma ideia, trabalhe a ideia de purificação. Como se eu estivesse lavando as amarguras, as frustrações, meus próprios sentimentos de incapacidade. O mesmo podemos fazer quando estivermos lavando as louças. Quando estivermos com nossos filhos, foque no nosso filho. Isso vai fazer com que a gente gere uma necessidade de organizar melhor o nosso tempo. Mas, para fazermos isso, temos que colocar atenção nas pequenas coisas e dar valor, o devido valor, a tudo que fazemos. Não existe nada que seja mais importante do que outro. Tudo tem seu valor. Agora a pergunta. O que significa a espada para os samurais? A espada era considerada a alma do samurai. Ela não devia ser tirada da bainha por qualquer motivo. Ela só sairia por uma causa nobre. A espada, ela também, de um aspecto simbólico, tem muita relação com essa capacidade do discernimento, da escolha, de cortar, de separar aquilo que tem valor daquilo que não tem valor. Então, num aspecto objetivo, seria a alma do samurai, representaria esse valor que ele teria. E muitas vezes, de maneira para a sociedade, a espada só poderia ser carregada por um samurai e representava também o seu status. Bom, acho que essas foram as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, esses são os últimos instantes. Se não, agradeço a todos pela presença. Espero que possam participar de nossas atividades e conhecer a nossa proposta de filosofia à maneira clássica. Espero que tenham gostado. Uma boa noite para todos.